Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Ora, bom dia. E que dia é hoje? Hoje é dia 16 de setembro e diz que hoje, e muitíssimo bem, se assinala o Dia Mundial para a Prevenção da Camada de Ozono, que hoje nas notícias, o Ruben Mateus já falou disto e parece que a camada de ozono está a recuar um pouco, que é uma excelente notícia para o nosso planeta e para nós.
Mas ainda me lembro quando nos chamaram mais a atenção para esta questão e nós deixámos, eu pelo menos deixei de usar sprays, aerossóis.
Sim, exatamente.
Porque fazia mal à camada de ozono.
Sim, ao buraco da camada de ozono.
Exatamente. Também é Dia Mundial do Barbeiro, Dia da Plasticina. Eu adorava brincar com plasticina,
sim,
na escola.
É das coisas, melhores coisas para se trabalhar a motricidade fina, pá.
Sim, e já agora que falamos em adorar, também adoro guacamole. Hoje é dia da guacamole, comemora à vontade. Dia de sentar com um estranho, que basicamente é aquilo que se faz todos os dias, principalmente quando se anda em transportes públicos, por exemplo. E dia de contar a história das suas tatuagens. Pode juntar uma coisa à outra, senta-se ao lado de alguém que não conhece e começa a falar.
Exatamente, foi o que fez o Forrest Gump, o Tom Hanks. E veja que deu um filme.
Não era sobre as tatuagens, mas não faz mal.
Foi sobre outras coisas todas.
Suas. Aniversariantes do dia: Richard Marx, também Miguel Pedro, fundador dos Mão Morta, Mark Anthony, o rapper Flo Rida, Tiago Petencourt, Katie Malua, a atriz Carolina Dickman, o ilusionista David Copperfield e o ator Mikey Rourke.
Manhãs da M80.
Elsa, isto vai ser um dia muito difícil para mim, uma altura muito difícil para mim, porque as minhas pequeninas lá de casa, 6 e 8 anos, já começaram a pedir para ficar sozinhas em casa, Elsa. E eu não sei como lidar. Vais achar que eu sou louco, vais achar que eu sou maluco,
não,
mas
não.
Eu acho que. Pá, eu acho que elas vão sempre atirar pela janela. Pá, juro pela minha saúde. Eu peço perdão-me dizer isto. Mas eu acho sempre que elas abrem a janela, vão espreitar e vão se atirar.
Paulo, eu não sou a melhor pessoa para te julgar, porque eu cada vez que alguém sai de casa, alguém
esquece.
Que eu conheça, sai de casa à noite ou assim e depois não dá notícias, eu penso logo, pronto, está numa valeta. Portanto, eu não sou a melhor pessoa para julgar.
Eu não sei se isto será de nós ou não, mas, pá, eu acho que é too soon. 6 e 8 anos. Eu nem me lembro quando é que eu fiquei sozinha a primeira vez, mas acho que é too soon.
Não, mas eu também acho, concordo
casca.
Contigo, 6 e 8 é demasiado cedo.
É que nem para ir à casa, não é para casa, nem para ir ao caixote. Nem para ir colocar
não, calma,
o lixo.
Calma, isso sim, porque é perto do outro lado da rua. No meu caso é mesmo no
sim,
prédio.
Sim, eu também, pá.
Mas, por exemplo, o meu filho mais velho, só no ano passado é que começou a andar no autocarro sozinho.
13. Aí, portanto, tinha 12 para 13.
Não, já tinha 14. Portanto, só no ano passado é que ele começou a ir do autocarro da escola para casa, até à avó.
Não sei, eu nem lembro com que idade é que fiquei as primeiras vezes sozinho em casa, mas eu sei que com 6 e com 8 elas não vão ficar. Isso eu tenho a certeza absoluta.
Pois, o meu de 9 também ainda não fica.
Ora, então, olha
e
agora.
E ficar é só mesmo para ir num instantinho ao supermercado. Supermercado que é ao lado de casa. Okay.
E quando eu lhes digo, não, vocês são muito novas, ficam indignadas, já sabem o que é ficar indignadas.
Mas as miúdas são muito mais
precoces, não é?
É, são. É. Ainda bem que eu tenho rapazes.
Deus, pá, mas olha,
e nesta altura que eu penso ainda bem.
Ando a pensar nisto, se calhar, olha, pai sendo pai, mas ando a ficar a pensar muito nisto, que elas estão a começar a ficar crescidas, pá.
Assim, eu também não me lembro quando é que eu comecei a ficar sozinha em casa, e mesmo assim, eu acho que foi mais na adolescência, obviamente, okay. Mas mesmo assim, os meus pais estavam tipo ao lado, acho que nem posso considerar ficar sozinha em casa.
Pronto, eu quando comecei a ficar a primeira vez sozinha em casa, que era uma alegria, e o meu irmão, não é? Às vezes fazíamos uns disparados, coisa e tal, mas eu devia ter ali na casa dos meus 11 para 12 também.
Mas tinhas
não?
O teu irmão?
Tinha. Sozinho, nem me lembro de alguma vez ter ficado sequer.
Exato, se o meu filho mais velho ficar em casa, eu não me importo dele ficar com o irmão.
14 já fica, sim, já é um adulto.
Percebe,
já,
é adulto,
quase,
não, calma.
Sim, já li qualquer coisa.
Eu assim não me importo. Agora, deixar o meu pequenino que não vai sozinho em casa, não consigo.
Olha, vamos fazer o seguinte: partilhe connosco também as suas. Desabafe também connosco, que se quiser, as suas. As suas questões,
as
suas preocupações. Estavam-me a faltar a palavra.
Quando é que acha que vai deixá-los ficar sozinhos em casa? A partir de que idade? E já agora, a altura em que ficou sozinho em casa pela primeira vez, isso correu tudo bem?
Manhãs da M80.
A primeira vez que fiquei sozinho em casa, curiosamente, tinha 6 anos. Hoje eu acho que nós somos demasiadamente
6 anos, pá.
Galinhas.
Ah, eu não sou galinha.
Temos preocupações com os nossos filhos.
Golfinhos,
que eu acho que são excessivas. Ia para a escola sozinho, com 6 anos, a pé.
Também ia.
Estávamos em 1972. É fantástico.
Pronto.
É assim, eu também ia sozinha para a escola e o caminho
anos.
Era bem longo.
Epá,
eu ia sozinha a pé.
Been there than that também, saí de Lisboa para ir para Martins e ainda apanhava todos os transportes, com 12 ou com 13. 6 anos, Elsa!
Eu ia com 6
anos!
Eu ia com 6. Mas a minha questão
começar
é
a suar
é,
com esta história.
Havia várias coisas a acontecer. Os meus pais não podiam porque tinham que trabalhar, portanto okay. Não havia um plano B, não havia uma hipótese, não havia sequer transportes públicos para ir para a escola na altura. E também eu acho que os meus pais nem sabiam o que é que se passava. Não, é? Não havia aquela coisa de...
Tempos diferentes, obviamente.
Havia perigos, obviamente, mas não eram lembrados constantemente de que havia esses perigos. Eu acho
se calhar estávamos menos despertos, não é? Obviamente.
Sim,
bom,
sim.
Elsa, se calhar hoje tocámos aqui num assunto sensível para os nossos ouvintes. De facto, estamos a receber muitas e boas mensagens. Se calhar há histórias maravilhosas e acreditamos que sim. Olha, temos aqui mais uma da nossa querida ouvinte, Cláudia.
Eu comecei a ficar sozinha em casa muito cedo, porque os meus pais tinham que trabalhar.
Claro.
E não tinham ninguém com quem me deixar. E eles também tinham uma casa de hóspedes. Eu lembro-me particularmente um dia em que fiquei sozinha. Eles tinham um quarto na casa de hóspedes, como toda a gente, não é? Também. E eu decidi ir dar um passeio, sem não. dizer para onde é que ia. E tranquei a porta do quarto deles à chave. Fui passear, não deixei recado a ninguém, não disse absolutamente nada a ninguém. Os meus pais, quando eu cheguei a casa, às 7 da tarde... eles estavam a arrancar cabelos, não sabiam onde é que eu estava.
Pois claro.
Obrigado,
e,
Cláudia.
Pronto, eu só tinha ido ali ao lado da Bertrand ler uns livros de grande beijinhos e bom dia.
Percebes,
era tão
Cláudia.
Independente, Cláudia. Tão percebes, independente.
Percebes, ó, querida Cláudia. Obrigado por me dar razão. Ó, Cláudia. Ó, Elsa.
Sim, eu morria. Manhãs
da M80. Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Bem, essa questão de deixar os putos em casa sozinhos, não. Não, 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 não.
I love you,
é
Samuel.
Sim, eu falo por mim, até porque tenho uma experiência que me ficou marcada na memória.
Ui.
Uma vez deixei o meu primo mais novo em casa, foi pouquinho tempo. Fui à rua, não me lembro fazer o que é que foi. E quando cheguei a casa, estava o puto no meio da rua a chorar, aos gritos. Bem, como podem ver, foi toda uma situação assim
claro,
complicada.
Coitadinho. Pois.
Abraço, beijinho, malta.
Ele assustou-se, ele apercebeu-se que estava sozinho em casa, ou se calhar assustou-se com alguma coisa em casa,
saiu.
Um barulho, qualquer coisa e saiu.
O que seria? Ah, olha, eu digo uma coisa, eu acho que ia logo dentro, com as mãos atrás das costas, para as quadras, logo, ia logo dentro da ONU, então proteção de menores, para uma coisa assim desse género.
Mas sabes que é muito por aí, é o medo de. E se ele se assusta? E se ele precisa de alguma coisa? Pá. Como o meu filho mais velho já não tem essa questão, até porque ele também tem telemóvel e qualquer coisa ali. Agora com o mais pequenino, não. Okay.
9 e 14 anos no teu caso, claro.
Sim. Se ele ficar sozinho, não consigo.
Acho importante só fazermos aqui um pequeno reparo: nós não somos pais galinhas. Convém.
Ah, não.
Convém,
não.
Convém fazer
não,
este pensar, reparo.
Mas preocupo-me bastante. Quando eles saem de casa.
É tudo também. Eu sei que isto elas vão ficar, obviamente. É tudo uma questão de ir ganhando confiança, porque é que elas não vão cair da janela de um segundo andar, não é?
Sim, porque os miúdos, às vezes é. Então vamos experimentar não sei o quê, só para ver o que é que acontece. E aí é que está a questão. Não
eu
é?
Fiz muitas vezes essas experiências,
pois
o que é que acontece? Por isso é que eu agora se calhar tenho medo de deixar
só. Pois,
pois estou. Manhãs
da M80. Bom dia.
Bom dia.
Paulo Fernandes, tenho lá calma consigo. Primeiro tem de confiar na educação que estão a dar às crianças. Ponto 1. Ponto 2. Deixem de ser mariquinhas. Quer dizer, toda uma geração que agora tem 40 ou 50 anos cresceu, ficou sozinha em casa e porque as pessoas dizem: olha, porta-te bem, não abras a porta a desconhecidos. Coisas básicas que hoje em dia se têm vindo a perder. Não percebo como é que uma geração que cresceu a trancar os pais em casa e desaparecer para ir ler para a Bertrand, o que eu acho fantástico, teria feito mesmo, não é verdade, se tivesse uma Bertrand perto de mim, não tinha, só tinha árvores e rio, desaparecia para o rio e para a água.
Ele é pior.
Como é que uma geração destas, toda intrépida, cria vidrinhos de cheiro? Não! Incutam aos vossos filhos a educação que receberam, sem medos. Se os pais não estiverem a fazer um bicho de 7 cabeças, as crianças vão perceber isso. Pronto.
Obrigado.
Pronto.
Bem visto, bom resumo.
Obrigada,
bem visto.
Manuela.
Nós somos pais seguros, ainda assim. Não
pois
sei.
Claro.
É uma questão de ir aos
bocadinhos. Há tanta coisa que não podemos controlar, não é? Temos que deixar ir. É mais vazio balada que fazer, não é? Manhãs
da M80. Bom dia, Paulo, bom dia, Elsa.
Bom dia.
Epá, eu acho que devem ter algum cuidado. Eu, quando era pequeno, são 6, acho que já tinha cerca de 12 anos.
12.
Fiquei a tomar conta do meu irmão, que era pequenino. Sem nascido.
Ai, meu Deus.
E apagando fogo ao micro-ondas para descongelar um pão. Passam estas aventuras, mas pronto, são histórias que ficam.
Claro.
Não aconteceu nada, consegui apagar o papel a começar a encanecer. Abraço.
Epá.
É que repara, Ele tinha 12 anos, não entrou em pânico, mas a intenção era boa. Ele queria descongelar pão.
Epá.
E de repente...
Oh Elsa.
Manhãs da M80.
Eu era o irmão mais velho, portanto eu era aquele sempre que ficava a tomar conta da caçula. Portanto, eu acho que foi por volta dos 10 anos de idade. Meu pai começou a ir às compras ao sábado de manhã. E como era muito difícil levantar-nos da cama, já começou a ser assim. Ficámos e fomos ficando. E pronto, e é isso. E depois mais tarde comecei a ir ao pão sozinho, para aí 11, se calhar, a mulher ia ao pão e pronto, isso foi um mau hábito já agora. Porque agora qualquer coisa que falta lá em casa, o Diogo vai. Mas pronto. Não é disso que estamos aqui para falar. É, eu acho que eu por volta das 10 anos de idade comecei a ficar sozinho em casa. Mas a minha mãe dizia-me sempre: tens aqui a chave, mas não abres a porta a ninguém.
Pois é,
que mesmo se for eu ou o pai, nós abrimos a porta por fora. Não abres a porta a ninguém. Sim. E ela às vezes até testava, tocava a campainha para ver se eu ia abrir a porta. Não era engraçado para casa. Vá, o resto um bom dia a todos. Grande abraço.
A mãe tocava a campainha e dizia do outro lado: sou um estranho com docinhos. Para ver se ela abre.
Grande Diogo, muito obrigado.
Manhãs da M80.
Não foi propriamente em relação ao meu filho deixá-lo sozinho, mas houve uma vez que ele era pequenino, devia ter os seus 6, 7 anitos, e eu adormeci à tarde. Quando acordei, o filho resolveu fazer um corte à Beatriz Costa. Tive sorte, se aleijou. E pronto, ficou com uma franja daquelas bem peculiares. E andou assim, porque era assim que ele queria. Mas pronto. Epá, temos que lhes dar asas, o mundo é deles.
Sim.
O mundo é deles, não é fácil, não é? Sei que não é, já vai com 22 anos e foi todo este processo. Mas o mundo é deles, é deixá-los ir. Beijinhos.
Não, o que eu adoro desta história, eu estava à espera, a criança cortou o cabelo, viu que fez uma franja à Beatriz Costa, chorou, mas é, não, viu e ficou satisfeito.
Era o que ele queria. Então
ficou satisfeito, está tudo incrível. Está tudo incrível.
Mas esta coisa de estarmos em casa e distrairmos por segundos, eu lembro-me uma vez que o meu filho trancou-se na casa de banho, eu só fui buscar a roupa dele ao quarto. E de repente, quando estava trancado na casa de banho, e primeiro que eu lhe explicasse como é que ele
tinha que girar assim.
Pá, com a água a correr. Desliga a água primeiro.
E assim, agora desliga a água! Pausa, resposta do
lado. Agora desliga a água e ouves a água a correr com mais intensidade. É para o outro lado!
Essa é a quente, né?
E depois, quando explicas como é que se destranca a porta. Opa, a sério, ele tinha pai que é 2 anos.
Bom mesmo.
Mais velho.
Em 2 anos.
Se arrascar. Eu ia morrendo.
Sim, sim.
Eu ia morrendo. Eu já a pensar, bom, temos que ligar para os bombeiros.
Tira-te o chapéu. Parece que estou a ver a Elsa de mãos atrás das costas também ir ter com a segurança social.
Manhãs da M80.
Está mais do que na hora, vamos a isto.
Esta. Primeiro de trás para a frente, nas manhãs da
M80. O ouvinte pediu, está pedido, o juiz decide, está decidido. A edição de hoje é fácil. Até diria que é demasiado fácil para entreter uma pessoa.
Ah, então só vais passar um...
Vês como já me conheces?
Um caganico da música.
Exatamente, e é o termo técnico. Está aqui escrito nos regulamentos do...
Caganito,
exatamente. Ora bem, para jogar connosco, qual é esta de trás para a frente? 910-25-80-81, nosso número do WhatsApp, para onde devem enviar a sua mensagem de voz, preferencialmente com o palpite sobre a música que está virada do avesso. Quem é que a canta e que música é? Oh, Elsa, é que nem preciso pôr mais. Até me ofende, Elsa.
E agora de repente eu me senti muito burra porque não sei qual é que é a música.
Obviamente estou a ser irónica.
Tens a certeza que esta que era fácil?
Absoluta. Estou a ser irónica, obviamente, que dificultei.
Então que será a difícil? Não faço ideia. É que nem sequer reconheço voz, nem sonoridade, nada. Olha, estou triste, Paulo. Tô triste.
Loading, sei esta, tem muito,
para...
tem muito para jogar.
Manhãs da M80.
Ora, pelo segundo ou micronésimo segundo que o Paulo passou, parece-me um trecho da Bohemian Rhapsody dos Queen.
Ok.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Hoje essa voz é inconfundível. Freddie Mercury, Queen, mas não identifiquei a música. Sleep Peters.
Ok, portanto, dois para Queen, quer dizer, dois para Queen ou para Freddie Mercury.
Bom dia, Paulo e Elsa, o Michael aqui do Porto. Essa está fácil. Somebody to love the Queen. Valeu. Bom dia para todo mundo.
Mais uma para Queen. É isto aqui.
Bom dia, M80. Então, a música 2, fala João de Leiria, a música 2 é Somebody to Love dos Queen. Não tem nada a que enganar. Uma boa semana, um abraço e beijo.
Ok, Elsa.
Eu gosto da confiança, não tenho nada que enganar. Claro que é esta.
Com a ajuda do público, vais para mantens Queen, como disseste?
Queen ou Freddie Mercury, lá está, porque
okay. Qual é o grau de segurança nesse teu palpite, Elsa? Marina Teixeira?
70. 70.
Okay.
Não consigo identificar a música com tanta certeza como os nossos ouvintes.
Normalmente, quando não se consegue identificar a música, é porquê?
É porque não é, eu sei. Mas esta voz.
Ok. É só estou a dar aqui
Estás a tentar enganar.
Não, preciso, de longe.
Faz parte do jogo.
Olá, bom dia, M80.
Bom dia.
Daqui é a Daniela de Mangualde, com a filhota, com a Joana.
Olá, Joana.
E nós achamos que o Traz para a Frente hoje são os Queen com Radio Gaga. Beijinho, resto bom dia.
Beijinho.
É que ainda por cima os Queen têm muitas músicas.
Uma delas é esta aqui. Chegas lá?
Ah, uma delas é esta. Então já confirmaste que é Queen.
Pronto.
Caramba, pá.
É assim que se apanha.
Eu estava a ir tão bem, pá.
Pois estavas. Mas olha.
Ok. Pronto.
Já sabemos que é Queen.
Raiva, pá, enganei.
Agora, caramba, só falta
pá.
A música. Já faltou mais.
Tem o meu bom coração virou de cima, estás a perceber? Uhum. Ah, lá está, pronto, olha, mais indireto. E ouça, mais indireto do que isto e orgânico. Isto que é impossível, não há. Bom, Joel.
Bom dia, pessoal da M80.
Bom dia.
Paulo Joel de Alverca. Eu penso que eu seja Queen com Somebody to Love.
Não é o Somebody to Love a música. E pronto.
Manhãs da M80.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Então, a música de hoje já se confirmou que são os Queen.
Exato.
E eu acho que é com o I Want to Break Free. Ok, está desafinado, ainda é cedo.
Não, está ótimo.
Um beijinho, bom trabalho, tchau.
Está ótimo, está isto. E já agora, Filipe, que acabou mesmo agora de chegar.
Bom dia, Paulo, bom dia, Elsa, outra vez. Última hora, isto é os Queen, I Want to Break Free. Queen, I Want to Break Free, ao Filipe do Porto. Vá.
Beijinho, Filipe.
Beijinhos
vá,
e boa
vá.
Semana.
Abraço,
beijinho.
Boa semana.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão. Take your sticking paws off me, you damn dirty ape. Macaquinhos no sótão.
É quando tu quiseres, GJ.
Vamos a mais um regresso desta nova temporada.
Vamos.
Comezas, siamesas, proezas, dobralezas, certezas, incertezas, realezas e riquezas. Yo. Todas podem ser nomes de empresas.
Adivinha de quê?
Então
no
jogo.
Uou.
Um grande beijinho à Marta, ao Gonçalo, ao Leonardo e à Liara. Pela melhor intro de sempre.
Sim.
Vim por falar e agradecer a ouvintes. Tenho mais uma a quem agradecer, a Jéssica Santos, porque todas as empresas do jogo de hoje foram enviadas pela Jéssica Santos.
Jéssica, isso é foi gastar.
Sim. Eu suspeito, não sei, que especulo que há ouvintes nossos que devem trabalhar na área ou da contabilidade ou dos próprios.
Pois, também pode ser por
aí. E amealham muito.
Não foi só pedir fatura.
Não, amealham muito. Portanto, a Jéssica mandou imenso. Um beijinho para a Jéssica, muito obrigada. E vamos a isto. O que é que faz a empresa? Sonhos e um sorriso.
Manhãs da M80.
Playlist da Wanda. Da M80.
Trago esta semana covers, portanto versões que abalaram o mundo do rock e que fazem parte, claro, da minha playlist. Vamos abrir o baú, tirar de lá algumas pérolas que provaram que reinventar um clássico pode ser arte, não é?
Sim.
Ou atentado, dependendo do fã. Só faz que dizer, como é que é possível?
A Miley Cyrus fala muito bem, por exemplo.
Pronto,
e não é propriamente, se calhar, uma cantora óbvia para o fazer.
Sim, exatamente. Mas às vezes tens covers que ficam bastante melhores.
E mais famosas.
É verdade. Eu acho que, se calhar, esta primeira não, mas há algumas que são capazes de ser isso mesmo. Versões
só
que ficaram.
Só depois tu ires pesquisar é que pensas, ah, é que percebes que afinal
não era de cantor.
Exatamente. Então, conhecem uma banda chamada Bad Wolves? Os Lobos Maus.
Os Lobos Maus. Por acaso, acho que não.
Eu também não conhecia até ter tropeçado, salvo seja, numa versão que eles fizeram de Zombie dos Cranberries, é verdade. E se o original já era assim sombrio, poético, uma lamentação irlandesa, porque é uma canção muito política, sim, não é? Os Bad Wolves decidiram transformar esta canção de protesto numa espécie de mosh pit.
Manhãs da M80.
Vamos até ao nosso auditório, onde já está a Elsa Teixeira com o nosso excelentíssimo convidado musical desta manhã. Alô, Ninho de Águia. Ninho de Águia chama Corujinha Maldita. Corujinha Maldita.
Bom, Cristóvão, deixa-me só dizer-te que este nome é para mim, não é para ti.
Okay.
É só um nome técnico que o Paulo inventa cada vez que faz a chamada aqui para o nosso auditório. Okay. Bem-vindo ao nosso auditório. Acho que é a tua primeira vez aqui para a M80,
sim,
não é?
Sim, é a primeira vez. Muito obrigado.
Para quem não se lembra, o Cristóvão fez basicamente aquele que foi o hino da pandemia. Não é o Andra Tutto Bene? Vai ficar tudo
sim,
bem?
Sim, é um bocado estranho dizer que é o hino da pandemia. Eu.
Mas sim.
Sim, fiz uma canção e ela acidentalmente, acho eu, ficou viral e as pessoas identificaram-se muito com a canção e pronto, e acho que essa canção levou a minha música a muita gente.
É verdade, a partir daí eu acho que não te perdemos mais de vista, mas antes de entrar para o assunto que te trouxe aqui, eu queria perguntar-te sobre um assunto que nós arrancámos hoje às manhãs assim, a perguntar sobre aquela altura em que ficámos sozinhos em casa pela primeira vez. Tu lembras-te com que idade é que os teus pais te deixaram sozinhos em casa assim, entrega-te?
A minha mãe é muito galinha, pá.
Tinhas 18 anos.
Sim, é verdade. A minha mãe é mesmo muito galinha e ela nunca foi desta coisa de me deixar atrás. Por isso eu acho que foi tão tarde que eu nem sequer tenho uma memória assim específica. Eu tinha uma coisa na minha infância que fazia, que era, minha avó, eu sou da Ilha Terceira, portanto a minha avó era da Ilha de São Jorge, e eu ia sempre, todos os anos, enquanto miúdo, passar um mês para a casa da minha avó, portanto, aí sim, aí tinha, e ela fazia-me uma visita e voltava. Agora não sei se isto se qualifica bem para a ideia de deixar,
não, a ideia de ficar sozinha em casa é que a tua mãe vai trabalhar
pais,
e tu vai,
essa
ficas,
a primeira memória que tenho, assim, de ficar longe dos meus pais era essa, mas estava lá a minha avó, portanto.
Portanto, calculo que não vais deixar ficar a tua filha, que agora tem 3 meses, a pequenina Alice, não vais deixá-la ficar em casa sozinha tão cedo.
Sim, na verdade ela está em casa 20. Sozinha, não estou a brincar.
Meu Deus. Meu Deus. Não, temos gente aqui à porta, Elsa.
Estou a brincar, não. Pô, eu estou aqui com o coração todo pronto, desestruturado, porque ela está na terceira e eu vim a Lisboa esta semana a trabalhar. Mas pronto, faz parte. Agora tenho que aprender a viver com esta coisa
pois
de deixar metade de mim atrás.
É a melhor coisa do mundo.
Bom, mas tu vens aqui para falar do teu álbum que está aí quase a estrear, 10 de outubro, Desert of Fools. Que mensagens é que tu queres passar com este álbum?
Desert of Fools, o título do disco, tem a ver com esta, pronto, com esta dualidade que eu vivo, que é a de quando estou em casa nos Açores, tem sempre um bichinho dentro de mim que faz com que eu queira estar fora, e quando estou fora tem um bichinho dentro de mim que faz com que eu queira estar lá. E portanto, claro. Desert of Fools foi assim uma espécie de conceito que eu arranjei para a ideia de nunca estarmos 100% presentes onde estamos. Eu acho que isso é uma realidade que é um bocadinho transversal a muita gente.
Sim, sim.
De uma forma ou de outra, às vezes deixamos de apreciar 100% aquilo que estamos a fazer porque estamos com a cabeça um bocadinho no outro lado. E portanto, quando gravei este disco e quando estava a escrever as canções, era uma fase em que eu estava muito a pensar sobre isso e sobre arranjar estratégias de combater essa questão de não estar 100% nos sítios, porque estou sempre a pensar no outro sítio onde eu também queria estar.
Exato.
Portanto, acho que a mensagem, se fosse para sintetizar a mensagem, são 11 canções, não é? Há várias mensagens, mas o título do disco é de uma canção que é o Desert of Fools e essa canção fala sobre isso.
Tu já tens lançado algumas músicas desse álbum, uma delas é que vais cantar aqui, chama-se Simplify, e segundo eu li no teu Instagram, é sobre silenciar o ruído e voltar ao que realmente importa. Isto tem alguma coisa a ver com o facto de teres sido pai?
Não, embora também haja ruído.
Não, neste caso era o que realmente importa.
Sim, eu acho que tem a ver com várias coisas. Tem a ver com nós, enquanto humanos, estamos cada vez mais distraídos com o ruído, e quando falo de ruído falo das tecnologias, das redes sociais, daquilo que nos consome, os ecrãs. mas também fala de, às vezes, nas relações, nos deixarmos afogar por coisas que, no final do dia, se formos pensar bem, não têm assim, importância nenhuma.
Exatamente.
Quando se pensa na perspectiva.
Bem dito.
Na perspectiva geral. Portanto, a canção fala um bocadinho dessas duas coisas.
Manhãs da M80.
Olha, no processo criativo, o que é que costumas fazer primeiro? A melodia no instrumento ou tens a letra, na maior parte das vezes, ou tens a letra primeiro e depois adaptas à métrica da música? O que é que costumas fazer primeiro?
Uma espécie de caos que não tem, tem regras e todas as vezes é diferente. Às vezes estou a andar na rua e há uma melodia qualquer que me invade o cérebro e eu tenho que retirar-me para um canto e fazer uma figura ridícula e assobiá-la ou cantá-la ou cantarolá-la para o telefone.
É isso, é isso. E guardas o telefone tudo.
É um verso solto, okay. Outras vezes tenho assim um bloco que escrevi e depois começo por aí, outras vezes é um som que estou okay. Lá no estúdio a explorar e há uma coisa que me desperta.
Mas repara, o sítio onde tu vives é bastante inspirador, portanto,
sim,
à rua,
sim.
E pronto, inspiração por todo lado,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Pelo menos é essa
mar, verde,
a sensação que eu tenho. É um bocado por aí. Tu trouxeste uma versão de uma música anos 80, Better With Eyes, de Kim Carnes. Queres explicar porquê? Podia ser esta, podia ser outra, não sei. Quais são as tuas? É uma das tuas inspirações ou foi só porque querias
não,
experimentar?
Não, esta canção, para mim, tem uma história até bastante interessante, que é, os meus pais são os dois, pronto, gostam muito de música, e eu cresci com uma jukebox velha, com singles de 7 polegadas lá em casa,
que
era com moedinhas. E então, apesar de não haver ninguém que tocasse música na minha família, era uma família muito musical, sempre com música a dar. E uma das primeiras memórias que eu tenho, daquelas memórias assim de infância, que pronto, que uma pessoa guarda para sempre, era o meu pai terem este disco da Kim Carnes, este single, na jukebox, e eu que tinha umas moedinhas americanas, e o meu pai tinha feito uma armadilha, que aquilo era americano, vai lá da base das lajes. O meu pai tinha feito uma armadilha que a gente tinha umas moedinhas e punha, e a moedinha caiu outra vez para a gente voltar a pôr. E então eu lembro-me de ser miúdo e de carregar lá na jukebox e ver aquele braço mecânico e buscar o disco e a pô-lo e começava a dar a Kim Carnes, e para mim aquilo era maravilhoso. E eu acho que até foi essa primeira ligação que se calhar até fez que mais tarde eu quisesse fazer música.
Ah, que giro.
E portanto, quando me falaram nesta ideia de fazer uma versão, eu fiquei logo, epá, não, tem que ser esta canção, porque ela tem, pronto, tem um significado enorme para mim.
Manhãs da M80, Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.